Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português para a África. Emissão de domingo 8 de julho de 2018. Chamamos a todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia na produção está o Mariano Bartolomeu, a apresentação a Dana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, em onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a rádio comunitária Bafatá, em Gabu e a rádio Sichuan Oku. Estamos também em FM em Bissau, com a Capital FM e a rádio Pidjigiti. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de cinema. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Márcio Miguel e apresento as notícias. O advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que a equipa legal do presidente está próxima de determinar que ele não será entrevistado pelo conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a interferência russa na campanha presidencial de 2016. Rudy Giuliani, ex-presidente da Câmara de Nova York e principal advogado de Donald Trump, disse à ABC News e à CNN que os advogados de Trump querem provas dos investigadores de Mueller de que Trump se envolveu em transgressões antes de concordar em deixá-lo ser interrogado. Trump sempre disse que está pronto para uma entrevista na investigação de 14 meses de Robert Mueller, mas Giuliani disse à CNN que gostaríamos de saber se existe alguma base factual para a investigação original, porque não encontramos nenhuma. Para Giuliani, os procuradores não têm que provar um crime, eles têm que nos dar uma base factual, levando a alguma suspeita de um crime. Giuliani disse à ABC que já passamos por tudo sobre conluio e obstrução. Não podemos encontrar nada de incriminador e precisamos de uma base para essa investigação. Robert Mueller, recordamos, investiga as ligações russas à campanha de Donald Trump e seu presidente obstruiu a justiça demitindo James Comey, antigo diretor do FBI que liderava a investigação da agência na Rússia antes de Mueller ser nomeado para assumir o cargo. Não há indicação de quando a investigação de Mueller pode terminar e a sua equipa não respondeu publicamente aos frequentes ataques de Donald Trump, alegando que ela é tendenciosa contra ele. O desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Brasil, aceitou o pedido liminar e determinou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja solto imediatamente, escreve a agência Reuters. A agência cita uma decisão divulgada pelo tribunal sediado em Porto Alegre. No trecho da decisão, lê-se: cumpra-se em regime de urgência nesta data mediante a apresentação do alvará de soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República na eleição de outubro, está preso desde abril na sede da Polícia Federal em Curitiba, cumprindo a pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso sobre o triplex no Guarujá. Entretanto, a imprensa brasileira acaba de reportar que o juiz federal Sérgio Moro afirmou em decisão, também neste domingo, que o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto, não é competente para conceder liminar para soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determinou que a ordem de soltura não seja executada até que o relator do caso Triplex no tribunal se manifeste contra a mesma. Uma notícia que continuamos a seguir aqui na Voz da América. 13 mergulhadores estrangeiros e 5 membros da unidade da Marinha da Elite da Tailândia irão continuar na segunda-feira a operação de resgate dos restantes meninos da caverna Tang Luang, na província de Chiang Rai. O primeiro grupo de 4 foi resgatado neste domingo. Um helicóptero levou alguns dos meninos para a cidade próxima de Chiang Rai, onde foram levados de ambulância ao hospital. Hoje é o dia D, havia dito Narosage Osotonakoron, chefe da missão de resgate mais cedo à imprensa. De acordo com a agência de notícias Reuters, fortes chuvas de monções inundaram a região da caverna Tang Luang e mais tempestades são esperadas nas próximas semanas, aumentando os riscos de que tenha sido chamado de batalha contra a água e o tempo. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed viajou neste domingo para Asmara, capital da Eritreia, onde foi recebido pelo presidente do país, Isaías Afwerki, para um encontro histórico após anos de hostilidade entre os dois países. Esta é uma notícia que iremos desenvolver no próximo bloco.
Obrigada, eram as notícias do mundo e esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português e domingo 8 de julho de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar esta emissão em direto na internet em www.voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Qual é o estado de saúde do cinema angolano e em Angola? Este é o tema que o repórter Pedro Dias discute nos próximos minutos com o cineasta Jorge António, responsável pelo documentário Que Duro Fogo no Moceque e também realizador da Ilha dos Cães, entre vários outros filmes.
Cinema em Angola, estado atual. Convidamos o cineasta Jorge António, cidadão português, radicado em Angola, há mais de 30 anos, para uma conversa sobre a referida temática. Para o realizador português, houve uma regressão em termos de cinema no país. Alegam não existir orçamento para a produção de cinema, as estruturas para a produção e divulgação de filmes não existem, o Festival Internacional de Cinema FIC, que aconteceu há 10 anos, morreu. A Cinemateca deixou de existir. A lei do cinema está na gaveta. A lei do mecenato, ninguém sabe como funciona.
Hoje em dia, Angola, digamos que se passa o mesmo que se passa há uns anos atrás. Ou seja, não houve, eu penso que não houve grande evolução. Ora bem, deixa-me cá ver, estou-me a reportar, por exemplo, quando criámos o FIC Luanda em 2008. Acho que pode ser uma boa marca, não, porque nesse biênio, eu falo do biênio 2007-2009, que foi um biênio que eu estive ligado como consultor do IACAM, em que era Ministro da Cultura o escritor Boaventura Cardoso, em que era, por exemplo, o secretário-geral o Bito Pacheco, que foi uma figura que teve, desde o pós-independência, esteve sempre ligado às estruturas do cinema. Ele foi diretor da Cinemateca, foi diretor do Laboratório, foi diretor do Instituto de Cinema.
Estruturas que foram desaparecendo com o passar dos anos.
Foram sendo, exatamente. E, de repente, era o secretário na altura. Isto para dizer o quê? Que havia uma equipa... e o diretor do IACAM era o Miguel Arst, e que foi ele que me convidou para colaborar com o Instituto de Cinema. Por isso, de repente, era uma equipa que tinha ideias, e é uma equipa de cultura, de pessoas ligadas ao setor, ou que passaram no setor. E, de repente, eu e o Miguel Aste no IACAM tínhamos uma estratégia para o que queríamos fazer e queríamos desenvolver, etc. E, nesses dois anos, isto é importante que se diga, para as pessoas não se esquecerem, foi nesse período que se desenvolveu a lei do cinema, e foi nesse período que o Ministério da Cultura continuou a fechar a lei do mecenato, etc, etc, que mais tarde viriam a ser aprovadas e supostamente, teoricamente, deviam estar hoje em dia, 10 anos depois, em prática. Ora, isto para começar e para pegar nesse ponto. O que acontece 10 anos depois do FIC, por exemplo? Acabou o FIC. Eu saí no fim do primeiro ano, porque posso dizer aqui, acho que é um assunto que eu falo pouco, mas eu no final do primeiro FIC, O que se passou, eu escrevi uma carta ao Miguel Lass, diretor do IACAM, e escrevi uma carta à Ministra da Cultura, na altura Rosa Cruz e Silva, a dizer quais eram as condições, o que é que tinha corrido mal, o que é que tinha corrido bem, obviamente, fazer um balanço e a dizer que com aquelas condições ou interferências de algumas partes eu não continuaria. E foi por isso que eu saí e avisei o IRST e avisei o Ministério da Cultura. Passado uns meses, o próprio IRST foi exonerado pela Ministra da Cultura. Pronto, e novas pessoas assumiram as direções das pastas. Isto para dizer o quê? 10 anos depois, o FIC também já não existe.
O cineasta acha que o Estado angolano demarcou-se em apoiar o cinema. No Orçamento Geral do Estado, ou GE, devia constar um apoio financeiro para a produção de filmes. Atenção, diz o realizador, filmes que sejam produzidos de forma séria, nunca por via de um telemóvel ou outros mecanismos digitais.
É que as pessoas, ao mesmo tempo, estão equivocadas e acham que fazer filmes pode ser feito com
um telemóvel.
Com um telemóvel ou o que quer que
seja. Ou sistema digital.
Pronto, e onde é que eu queria chegar com isto? Queria chegar a um ponto que é: Angola tem que apoiar o cinema angolano, no sentido que tem que estar no orçamento de Estado. Como está em países de pouca produção, e em língua portuguesa, digamos, falo de Portugal, por exemplo, ou seja, que são países que dependem, do ponto de vista comercial, dos filmes que vêm dos grandes produtores, a América, etc., mas que localmente tem que ser o Estado, com outros parceiros privados, obviamente, a apoiar o cinema. Não pode ser... Ao contrário do que as pessoas podem pensar, que um privado assuma a produção de um filme. É mentira. Tem que ser o Estado a produzir as histórias, a dar formação às pessoas, etc., etc. O cinema de um país tem que ter o apoio do Estado. Não consegue sobreviver com o apoio privado. Senão, se disserem que sim, então estamos a falar de filmes de baixo orçamento, e isso, um baixo orçamento num filme implica má qualidade, implica não ter valores de produção, implica não ter nomes conhecidos dos atores, implica uma série de coisas, não é? Obviamente que se pode fazer um filme também com 100 dólares, mas são, ou com 1000, ou com 10 mil, ou com 100 mil, mas são, digamos, regras que confirmam, são exceções que confirmam a regra. E a regra num filme, uma produção média, custa $1 milhão. Falo de $1 milhão, é muito elevado. Por isso, tem que ter o apoio do Estado.
Diante do momento estacionário que o cinema em Angola vive, há uma questão que se coloca: como voltar a fazer acontecer o cinema? O cineasta diz a seguir o que deve ser feito. O Estado é chamado a sua responsabilidade.
Não é possível, como eu referi, se tiver o apoio do Estado. Se tiveres autores com formação, que saibam o que estão a fazer e para que é que estão a fazer, não é? Eu refiro muitas vezes isso nas conversas. Não é pelo facto das novas tecnologias ou o digital permitir que se possam fazer filmes com baixo orçamento ou com equipas pequenas. Isso pode ser feito, isso se calhar podia ser uma solução para países emergentes ou a caminhar para o futuro, como Angola, por exemplo. Mas as pessoas que têm acesso a esses materiais e a essas histórias têm também ter formação, não só formação básica, intelectual, técnica, o que quer na área do cinema, para perceber que projetos estão a fazer para a sociedade ou que projetos podem fazer para representar Angola internacionalmente. Estas são histórias da nossa terra, estas são... E que esses produtos, obviamente, tenham qualidade. Isso poderia ser se as pessoas que usam esses materiais tivessem essa formação. Do meu ponto de vista, não têm. E quando eu digo isto, eu não estou a dizer que eles não podem fazer, ou quer que seja, não quero ser mal interpretado, mas basta ver, realmente, basta uma pessoa sentar-se e ver os filmes que são feitos durante... Foram feitos durante o último ano em Angola, por exemplo. O que é que nós temos?
Questionam-se filmes ou documentários?
Não, filmes. Quando eu digo filmes, incluo também documentários, etc. Mas basta ver, exatamente, não é? Produção de documentários estão todos ligados às televisões, por exemplo. Não há produção de documentário, aquilo que se chama documentário de artístico ou de investigação, não há. É tudo muito com uma linguagem muito televisiva e até patrocinados ou produzidos, entre aspas, por canais de televisão. Os filmes de ficção... basta ver o que é que temos. Temos 80% dos filmes são cópias da vida das pessoas nos bairros, cópias de novelas, de videoclipes americanos, ou seja, não há cuidado com a imagem, não há cuidado com a mise-en-scène, o tratamento dos atores, a narrativa, os diálogos, não há cuidado com isso. Não é? Não há. É mal escrito. Até os cabazes, a olhar para os cartazes, são mal escritos em português. Nunca ninguém referiu isso. O mais interessante no meio destas discussões, por exemplo, Tomás, é nunca ninguém da imprensa, do jornalismo, da televisão, percebes, colegas teus, e aqui faço este reparo, porque infelizmente não existe jornalismo cultural em Angola, as pessoas têm que perceber que um jornalista cultural, tal como um cineasta ou quer que seja, tem que ter formação nessa área. Sim. Tem que saber quem faz o quê, quando, não é, porquê, tem que conhecer as pessoas.
Jorge António traz a história do cinema para a atualidade, para o momento que o cinema atravessa, recordando que, no passado, primórdios da independência, havia pessoas que pensavam cinema, faziam acontecer a produção cinematográfica.
Isso existiu nos primeiros anos de independência de Angola, até, digamos, ao meados da década de 80, o cinema havia uma estratégia, até uma estratégia de coprodução entre a TPA, o Laboratório de Cinema, o Instituto de Cinema, ou seja, o grande dos filmes do acervo cinematográfico angolano são desse período, vão até essa
altura. Isto por força daquele período de socialismo, não Estado, sei. Partido, tudo isso.
Sim, mas é isso mesmo que é o Estado. Havia uma estratégia destes organismos, havia pessoas à frente dos organismos que pensavam o cinema como algo importante para o desenvolvimento de Angola, por isso é que isso aconteceu. Não sei se, do ponto de vista da história, se é do partido, se é do socialismo, não sei o que é, mas é isso o papel do Estado.
Mas que já vemos herdado do passado, o colonial.
Não sei se herdaram.
As salas de cinema, havia. Surgiram poucas coisas novas.
Ah, mas espera, estamos a falar de coisas diferentes. Havia salas de cinema, havia o que foi herdado, obviamente, da independência, mas hoje não há, por exemplo, na altura havia. Onde é que estão as salas que foram herdadas? Já deixaram de funcionar também, por isso. Nesses primeiros anos havia pessoas a pensar o cinema, e o que é que podia ser o cinema nacional e os apoios ao cinema nacional. Ou seja, volto a resumir, havia o Instituto de Cinema, a Cinemateca, o Laboratório, com pessoas a pensar. Havia a TPA, com o Luandino Vieira a programar. Havia salas de cinema, havia, por força da Guerra Civil, havia a Edicine, que punha alguns filmes nas salas, não é? Pronto.
Havia um orçamento para o cinema,
havia pessoas a pensar.
Há mais de 30 anos radicado em Angola, ao longo destes anos, as suas obras cinematográficas têm história de Angola. O lendário Tio Liceu e os Angola Ritmos, O Miradouro da Lua, A Ilha dos Cães, os vários documentários realizados sobre dança, são exemplos do seu contributo ao cinema angolano.
Nem sequer sou luso angolano, sou só luso que gosta de Angola e que vive em Angola por força de várias outras razões. E, obviamente, por viver em Angola, do ponto de vista artístico, as histórias que me fascinam ou que me rodeiam no dia-a-dia são histórias angolanas. Não fazia muito sentido eu viver aqui em Angola e estar a escrever histórias que se passam em Lisboa ou Diabo 4. Não é? As histórias, os livros que eu leio, os autores que eu conheço, as outras pessoas, as vivências das pessoas, por isso é natural que eu tenha vontade de escrever e de filmar histórias angolanas.
Agora, nessa questão... Filmar, escrever histórias angolanas, estando aqui, com toda esta dificuldade que nós vivemos na produção cinematográfica, como é que se enquadra Jorge António?
O Jorge António há muitos anos que se enquadra dentro dessa estrutura, que é tentar financiar os seus projetos em coprodução. Ou seja, eu como português submeto os projetos em Portugal com coprodução com Angola. E é assim que eu consigo fazer as coisas. Ou seja, nem faço só com dinheiros angolanos, porque é impossível, porque lá está, o Estado angolano não tem concursos, não tem verbas para apoio à produção, mas Portugal tem. E o que eu faço é conseguir, digamos, estabelecer pontes, ligações entre projetos em que sejam financiados ou cofinanciados entre Portugal, outros países europeus, Angola, etc., para serem filmados em Angola. É isso que eu sempre fiz. Aliás, tu analisares a minha obra, desde o Virador da Lua, que foi realmente a primeira coprodução efetiva entre Portugal e Angola, e por mais incrível que pareça, Angola estava em plena guerra civil, Luanda estava sitiada, não tinha nada. E essas estruturas, na altura, o laboratório, o IACAM, etc., fizeram questão de participar com pessoas, com equipas, pagaram as equipas, com a polícia, com o catering, ou seja, há imensas coisas na produção de um filme que se podem negociar em termos de coprodução e apoios, etc. Por isso, desde aí que eu tento sempre que haja uma relação direta entre as entidades, quer de um sítio, quer de outro.
em relação aos projetos realizados em Angola, Jorge António escreve o guião de uma nova longa-metragem, uma continuação de A Ilha dos Cães, e num trabalho sobre a dança dos Akiche, da Companhia de Dança de Ana Clara Guerra Marques.
Olha, como tu sabes, eu em Angola cada vez mais estou a dedicar-me à Companhia de Dança Contemporânea, que sou produtor desde 1995, por isso já vês há quantos anos eu sou produtor da companhia. Cada vez mais a companhia também tem mais trabalho e mais densidade de trabalhos, de orçamentos, etc. Eu cada vez mais estou dedicado à companhia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para além da companhia, desenvolvo os meus projetos, também cada vez mais à procura de financiamentos externos. Se as histórias se passam em Angola, tento filmá-las em Angola. Por exemplo, no meu último filme, A Ilha dos Cães, que era suposto ser uma coprodução Portugal-Angola, não aconteceu, porque coincidiu com a crise do petróleo, e nós, em vez de filmarmos aqui, porque o Ministério da Cultura não podia assumir essa parceria, fomos filmar para São Tomé e Príncipe. Acabámos por filmar em Angola, mas sem, se tu vires o genérico do filme, Angola não está mencionada. Só está mencionada o Namib, porque fomos filmar ao deserto de Namib. Mas o coprodutor é São Tomé e Príncipe. Pronto, isto para te dizer o quê? A ideia é tentar filmar em espaços onde a história é idealizada, obviamente, e concentrar-me cada vez mais, porque acho que, sinceramente, cumpri, pelo menos da minha parte, acho que cumpri a minha parte em relação à Angola. Devo muito à Angola, mas acho que cumpri essa parte. Fiz não sei quantos filmes aqui, fiz a trilogia da música, fui colaborador do IACAM, fiz 3 volumes da história do cinema angolano em livro. Ou seja, acho que não me podem apontar o dedo, ou não me podem, acho que não há mais ninguém, muito sinceramente e sem falsas modestas, olhando para a história, não tens se calhar mais ninguém que nem sequer é angolano a dar estas contribuições. Sim. Para o cinema angolano. Por isso também já estou a ficar à cota, acho que quero me dedicar aos projetos que gosto, percebes? Não, acho que não tenho idade já para perder tempo com discussões estéreis e fúteis com anormais, entre aspas, que é o termo, pessoas que se escondem atrás de um computador a escrever coisas, percebes? Mostrem, trabalhem e mostrem os trabalhos. Não é? Se não sabem fazer, tenham a modéstia de dizer não sei, quero aprender, não é? Eu sei tudo. Que é o que eu acho que a maior parte desta malta tem esse problema, que é não aprenderam, não sabem e acham que sabem. Isso é muito complicado de gerir essas coisas. Mas pronto, para te dizer que é acima de tudo o meu trabalho aqui em Angola é com a companhia.
Na busca de solução para a inexistência atual da produção do cinema em Angola, o cineasta aponta algumas sugestões.
Que eu acho que a classe, a suposta classe dos cineastas ou das pessoas que trabalham na área de cinema, é preciso não esquecer que cada área tem funções específicas especializadas. E quando eu falo de classe, não é só os rezadores, pode ser os rezadores, os diretores de fotografia, diretores de som, atores, técnicos especializados, etc. A classe que faz o cinema em Angola é uma classe que devia estar unida e devia estar a discutir com o Ministério da Cultura essas questões da lei do cinema, as questões do mecenato, onde é que pode haver dinheiro, como é que podemos, não é, avançar. Não, é uma classe, eu acho, completamente despegada, cada um por si, cada um é melhor que o outro, vão para as redes sociais dizer mal uns dos outros, mandar bips e não sei o quê, mas na verdade a pergunta que eu faço é onde é que estão os filmes, onde é que estão o trabalho dessas pessoas. Era esse trabalho que eu gostaria de ver projetado e gostaria de ver críticos a escrever sobre os filmes, que é para eles aprenderem o que é realmente fazer um filme, que é, se calhar, quando levarem uma crítica de alguém especializado a analisar filmes, se calhar vão perceber que o que eles estão a fazer não vale nada.
O Estado angolano, sem uma estratégia para o cinema, sem salas de cinema, para uma projeção técnica adequada, sem arquivo e neste processo permanente de regressão, o cineasta deixa recados.
Tenho pena que a classe não seja mais unida no sentido de ter poder para discutir, para reivindicar, digamos assim, junto das estruturas governamentais. Porque é isso que falta neste momento. É o Ministério da Cultura, que nunca teve ou teve pouco e agora não tem nenhuma estratégia para o cinema. As salas de cinema estão nas mãos de privados, já nem sequer há salas de cinema, para projetar filmes em condições técnicas. Atenção, obviamente podem projetar num quintal, mas não é a mesma coisa, estou a falar do cinema comercial. Por isso, não existe. A Cinemateca acabou, ninguém sabe onde é que estão os arquivos, para onde vão, ninguém se preocupa com isso. A produção de cinema, a lei do mecenato, as finanças ninguém sabe como é que funciona aquilo, como é que podem deduzir impostos e etc., como é a questão do mecenato. A lei do cinema, de apoio às produções, como tu dizias, pelo menos uma longa-metragem, etc., também ninguém sabe como é que funciona, ou seja, e não há associações com capacidade intelectual de negociação com o governo.
Cineasta português, radicado em Angola há mais de 30 anos, numa conversa à VOA sobre o estado do cinema em Angola. Regrediu é a palavra que Jorge António define atualmente a inexistente produção de cinema em Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora vamos aqui ficar com música. Vamos ficar com Paulo Flores e Amor Impossível.
Sem sentido, finado, falado e falido, que veio pra tentar acabar comigo. Esse amor traiçoeiro, não vos minto, é verdadeiro. E assim como o primeiro, ele chegou sem aviso. Esse amor é o culpado, fez de meu samba um fardo. De mais valer morrer de amor do que nunca ter amado. Esse amor sem sentido, finado, falado e falido, que veio pra tentar acabar comigo. Esse amor traiçoeiro, não vos minto, é verdadeiro. E assim como o primeiro, ele chegou sem aviso. Esse amor apaixonado mexeu comigo um bocado, mexeu sim senhor. Como um novo amor que chega avassalador. Eu fiz até que nunca amei na vida. Se for preciso, empurro, engulo, cuspo e deito fora. Se eu precisar, eu assumo na hora. Se for preciso, vou até na Santa da Mochima pra me ajudar a esquecer de vez essa menina por quem eu fui me apaixonar. Eu me agarro, amarro, me dou bicos da cabeça pra me livrar desse amor que não faz sentido. Pra me livrar desse amor que não faz sentido. Mesmo assim, se não resultar, arranjo uma namorada.
estrada nova que põe esse amor à prova, pra me coçar dessa flechada que me deu o cupido.
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, 8 de julho de 2018. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos na onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América, em Cabo Verde, a Rádio Comercial. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Capital FM e com a Rádio Pidjiguiti. Em Bafatai, a Rádio Comunitária de Bafatai, em Gabu, e a Rádio Sitchan Oku, nos 96.7. Não esqueça, estamos também na internet, em direto, voaportugues.com. Na apresentação está Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo de notícia, vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. E depois iremos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje de São Tomé e Príncipe. Para já então, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui novamente a Márcio Miguel e as notícias a esta hora. O advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que a equipa legal do presidente está próxima de determinar que ele não será entrevistado pelo conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a interferência russa na campanha presidencial de 2016. Rudy Giuliani, ex-presidente da Câmara de Nova York e principal advogado de Trump, disse à ABC News e à CNN que os advogados de Trump querem provas dos investigadores de Mueller de que Trump se envolveu em transgressões antes de concordar em deixá-lo ser interrogado. Trump disse que está pronto para uma entrevista na investigação de 14 meses de Mueller, mas Giuliani disse à CNN que gostaríamos de saber se existe alguma base factual para a investigação original, porque não encontramos nenhuma. Para Giuliani, os procuradores não têm que provar um crime. Eles têm que nos dar uma base factual, levando a alguma suspeita de crime. Giuliani disse à ABC que já passamos por tudo sobre conluio e obstrução, mas não podemos encontrar nada de incriminador e precisamos de uma base para essa investigação. Recordamos que Robert Mueller investiga as ligações russas à campanha de Donald Trump e seu presidente obstruiu a justiça, demitindo James Comey, ex-diretor do FBI, que liderava a investigação da agência na Rússia antes de Mueller ser nomeado para assumir aquele cargo. O juiz federal brasileiro Sérgio Moro afirmou em decisão neste domingo que o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favreto, não é competente para conceder liminar para soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determinou que a ordem de soltura não seja executada até que o relator do caso do Triplex se manifeste sobre a mesma. Mais cedo, Favreto, que atuou no Ministério da Justiça no governo de Lula e foi nomeado desembargador pela presidente petista Dilma Rousseff, havia concedido liminar e emitido alvará de soltura para Lula, alegando que a condição de pré-candidato ao Planalto do ex-presidente ensejava sua liberdade para que pudesse manifestar e fazer pré-campanha em igualdade com os demais concorrentes. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, viajou neste domingo para Asmara, capital da Eritreia, onde foi recebido pelo presidente do país, Isaías Afwerki, para um encontro histórico após anos de hostilidade entre os dois países. A agência France Press reporta que a televisão oficial da Eritreia exibiu imagens dos líderes se abraçando no aeroporto de Asmara. O chefe de gabinete de Abiy Ahmed, Fitsu Arega, afirmou no Twitter que a visita oferece uma ocasião extraordinária para os dois países que recentemente iniciaram uma aproximação. No que era inimaginável há muitas semanas, Abiy desembarcou do avião da Ethiopian Airlines, cumprimentando o presidente Isaías e o abraçou. Esta visita marca os esforços de normalização com a Eritreia, e Abiy deve discutir com os líderes eritreus a maneira de nos reconciliarmos, disse à AFP o porta-voz do Ministério Etíope das Relações Exteriores Meles Amen. O encontro histórico deste domingo ocorre após o anúncio de Abiy no mês passado da sua disposição de ceder para a Eritreia um território disputado na fronteira que o país segue, ocupando apesar da decisão de uma comissão independente internacional apoiada pela Organização das Nações Unidas em 2002. E, em último, neste bloco de notícias, 13 mergulhadores estrangeiros e 5 membros da Unidade de Marinha de Elite da Tailândia irão continuar na segunda-feira a operação de resgate dos restantes membros da caverna Tham Luang, na província de Chiang. O primeiro grupo de 4 foi resgatado neste domingo. Um helicóptero levou alguns dos meninos para a cidade próxima de Chiang Rai, onde foram levados de ambulância ao hospital. Hoje é o dia D, havia dito Narogtsag Osotokaron, chefe da missão de resgate, mais cedo à imprensa. De acordo com a agência de notícias Reuters, fortes chuvas de monções inundaram a região da caverna Tham Luang e mais tempestades são esperadas nas próximas semanas, aumentando os riscos do que tem sido chamado de batalha contra a água e o tempo. Os meninos, com as idades entre 11 e 16 anos, desapareceram junto com o seu treinador de futebol depois de um treino a 23 de junho, quando saíam para explorar o complexo de cavernas perto da fronteira com o Myanmar, a antiga Birmânia, e comemorar o aniversário de um deles. E este foi o segundo bloco de notícias aqui nesta emissão da Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 8 de julho de 2018, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora ao nosso consultório médico com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, uma conversa semanal com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana também esteja bem e os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
E, doutora, vamos falar, encerrar o capítulo sobre a questão do período, da menstruação, e isto porque nós já falámos do que é e como aparece, quanto é quanto tempo, mas há várias irregularidades, digamos, que podem ocorrer com o ciclo menstrual. Que uns chamam de distúrbios, outros chamam outra coisa. Doutora, em termos das irregularidades que muitas vezes aparecem, há pessoas que têm um período muito alargado, outras que têm muito espaçado, há outras que não têm durante anos. Doutora, que irregularidades é que falamos? O que é que se passa aqui?
Olha, Ana, primeiro dizer que, ou lembrar os nossos ouvintes, que a menstruação faz parte do funcionamento normal do organismo da mulher, não é? Desde que ela começa a menstruação na adolescência até a menopausa, que é quando a menstruação termina. Entretanto, uma menstruação normal tem uma duração de 2 a 7 dias, em que é o período em que há sangramento ativo, e do período entre ocorre uma menstruação até a menstruação seguinte, podem passar entre 21 a 25 dias. Portanto, este é o padrão normal e que ocorre na maior parte das mulheres. Entretanto, há algumas condições que algumas mulheres podem apresentar e que são queixas bastante comuns em todas as idades, na consulta de ginecologia, que têm a ver com o fato de esta menstruação não seguir esses padrões normais. Quando nós falamos de distúrbios da menstruação, nós temos alguns distúrbios que são devidos à diminuição da quantidade de sangue ou do número de dias em que a mulher menstrua, não é? No, e quando isto ocorre, nós consideramos uma oligomenorreia, o que quer dizer que a mulher está a menstruar, mas ela menstrua com uma frequência anormal.
E isto
algumas vezes pode estar associado a algum problema de saúde, como ovários que têm quistos, por exemplo, ou outras causas. Mas também temos o outro distúrbio que é conhecido como dismenorreia, ou mais comumente a cólica menstrual, que é uma dor causada por contrações uterinas antes ou durante o período menstrual. Esta, na verdade, é uma das queixas mais comuns que a mulher apresenta. Mas dizer que a dismenorreia muitas vezes, ou a cólica menstrual, não é necessariamente um problema de saúde, não é uma doença como tal, mas pode, em algumas situações, dar a indicação de haver alguma alteração do sistema reprodutivo. Pode ser um indicativo de miomas uterinos, de infecções, de endometriose ou outras anormalidades no trato genital feminino. E depois, temos outros distúrbios que têm a ver com a ausência de menstruação. Nós chamamos esta condição amenorreia, quer dizer que a mulher ou pode ter tido uma primeira menstruação e depois não tem menstruações subsequentes, não é? Ou nunca teve a menstruação e passa aquela idade em que idealmente deveria menstruar e ela não menstrua e vai menstruar depois dos 16 anos ou muito mais tarde. Então, isto também é um distúrbio que muitas vezes é preciso ter um seguimento médico. E depois temos metorragia. A metorragia seria, portanto, um fluxo sanguíneo muito acentuado. A menstruação dura muito mais do que deveria durar e nesse período a mulher sangra bastante. Então, esses seriam os distúrbios da menstruação. E temos algumas doenças. Importa referir que os distúrbios não são necessariamente doenças, mas podem estar associados a doenças. Então, temos algumas doenças. Eu me referi anteriormente à endometriose, que é uma doença bastante comum e que cerca de 50% a 60% das mulheres pode ser diagnosticada de endometriose. O que é que isto é? O nosso útero é um tecido, não é? E o que acontece é que o tecido da parte interior do útero passa a crescer para a parte externa e isto causa um sangramento um tanto quanto desregulado e muita dor. E que numa circunstância dessas a mulher passa muito mal de cólicas e tem tendência de procurar acompanhamento médico e é quando se faz o diagnóstico da endometriose. Mas também temos já a fibrose uterina, que também é uma doença bastante comum, que são tumores benignos do útero e estes tumores vão apresentar uma menstruação intensa e bastante dolorosa. E também a mulher pode sangrar fora do período menstrual, porque há um desequilíbrio no funcionamento normal do aparelho reprodutor feminino e isto pode causar esta situação.
Doutora, depois de todos estes distúrbios relacionados com o ciclo menstrual, eu gostava de lhe perguntar. Há sempre aqui uma questão de ou ter ou não ter. Como é que, assim, é fácil, por exemplo, uma mulher ir a uma consulta e dizer que tem estes problemas? Como é que isto é abordado em termos médicos? Porque há mulheres que não gostam, não é? Porque se sentem diminuídas, por exemplo.
Olha, de facto, as questões de saúde sexual e reprodutiva, no geral, causam um certo desconforto ou um certo embaraço para as mulheres. E o que acontece é que, muitas vezes, as mulheres têm uma situação ou elas percebem de alguma anormalidade e elas não procuram imediatamente o tratamento médico ou ou o apoio médico, e porque pensam que é uma situação daquele mês e que vai passar. Mas o que acontece é que, por exemplo, quando nós falamos da endometriose, a mulher tem bastante dor e bastante sangramento, chega um momento que começa a ser insuportável e acaba afetando a qualidade de vida dessa mulher. Então, é nessas circunstâncias em que a mulher já toma a iniciativa de procurar o apoio médico. Uhum. E quando ela procura apoio médico e refere os sintomas, naturalmente faz-se uma avaliação completa, faz-se uma história clínica, que é para poder identificar o que é que se está a passar e o que é que está a causar este problema. Portanto, o que eu iria recomendar às mulheres é que não tomem de leve qualquer alteração. Uma mulher, por exemplo, que está na idade fértil, que está, falamos da idade fértil entre os 19, entre os 14 e os 49 anos, uhum. Uma mulher que está nesse período e que tem um ciclo menstrual normal e de repente há uma quebra ou há uma anormalidade, ela não pode ficar com isso e pensar que é uma situação normal, porque não é uma situação normal. E quanto mais cedo se puder identificar o problema, melhor é para a mulher e para a qualidade de vida dela. E, ou por outra, uma mulher que percebe, porque as mulheres conversam muitas vezes, Ana, e falam de alguns desses aspectos. Uma pode dizer, olha, o meu ciclo é de 3 dias, outra diz, ah, não, mas o meu ciclo é de 8 dias ou é de 10 dias. Isso tem que começar a chamar-lhe a atenção que alguma coisa pode não estar bem com ela. Então, ela tem que procurar apoio médico e não pensar que é uma situação normal.
Doutora, uma das coisas que pode ajudar é na detecção de algum deste problema, é o chamado Papa Nicolau, que, portanto, é aquele exame pélvico que as mulheres fazem e que ajuda, por exemplo, em questões dos pólipos e de outros problemas, provavelmente. Doutora, o que é que aconselha às mulheres que façam para além de, se tiverem estes problemas, de irem ao médico?
Olha, Ana, primeiro, de facto, o Papa Nicolau ajuda bastante, mas gostaria só de referir que, infelizmente, o Papa Nicolau não é largamente disponível. Portanto, a mulher pode saber da existência, mas pode ir na sanitária e não ser possível fazer o Papa Nicolau. Mas há claramente outras formas de diagnóstico que são bastante eficazes. Portanto, o mais importante é a mulher tem algum sinal, alguma alteração no seu ciclo menstrual, tem que dirigir-se à unidade sanitária ou tem que procurar aconselhamento através de outras pessoas para que possa saber se efetivamente isso é um problema ou não.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matezinha, encerramos aqui a nossa conversa semanal sobre saúde. Estivemos hoje a falar de distúrbios do período menstrual, da menstruação ou apenas do período. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos que tenham uma semana cheia de saúde. Também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma semana cheia de saúde para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o nosso amigo de São Tomé e Príncipe, Calixto do Nascimento.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou falar com Calixto do Nascimento. Ele é presidente do Conselho Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe. Olá, Calixto, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani. Muito obrigado novamente pela oportunidade por estar mais uma vez no programa. E também mandar um abraço e saudações a todos os ouvintes da Voa Português.
Calixto, é um prazer tê-lo aqui e já conversamos, né, sobre o Conselho Nacional da Juventude, é um organismo muito importante aí para a juventude santomense. Você vai ficar nesse cargo como presidente durante 3 anos, tem um plano sério, transparente, e eu quero que você nos atualize hoje nessa entrevista. como é que está o seu trabalho aí à frente do CNJ? Eu sei que você já fez viagens internacionais, recentemente voltou da China.
Tânia, como eu disse, mesmo antes do momento da campanha, tive entrevista consigo e também depois, a nossa meta para este ano é a integração da juventude santomense nas atividades do Conselho, para nós virmos a ter um Conselho mais forte e com maior capacidade de dar resposta aos desafios. E nós já começamos a fazer este trabalho. Nós já temos, no nosso programa, nós temos a questão dos secretários distritais, é uma realidade, hoje nós já temos. Nós também conseguimos, nos distritos onde nós temos, o distrito mais longínquo do país, que é o distrito de Caué, já estivemos em Porto Alegre, em São João dos Angulares, temos uma comissão dos jovens que está a trabalhar junto ao CNJ no sentido de nós termos nessas localidades organizações, associações dos jovens das mesmas localidades, e porque nós entendemos que a nossa missão para este ano é a integração. Só depois da integração da juventude, só depois dos jovens estarem cientes da responsabilidade e da capacidade do CNJ para conseguir dar resposta às pequenas situações que aparecerão, é que conseguiremos dar volta a muitas situações que nos vão aparecer. Falando das viagens internacionais, fui convidado pelo seu embaixador da China em São Tomé para estar presente no terceiro festival China-África da Juventude, onde eu fui juntamente com o deputado jovem da nossa, que é o deputado Nenésio Afonso, mas neste festival, cada país tiveram representados aproximadamente 52 países africanos com os jovens da China, onde estavam presentes em cada delegação jovens, os presidentes dos respectivos Conselhos Nacionais de Juventude da África e também jovens dos partidos políticos. Foi a primeira vez que o Conselho Nacional de Juventude de São Tomé participou num festival deste, onde eu tive direito à palavra, tive 10 minutos para proferir um discurso, para falar sobre a integração, justamente sobre a integração da juventude e qual é a nossa visão sobre esta mesma integração, o que é que pode fazer, e também para falar de qual é o nosso ponto de vista sobre a cooperação entre a China e a África. O que é que a China pode fazer nos próximos anos para a juventude africana? Foi este os tópicos pelo qual eu falei e tive que proferir o discurso. O discurso foi proferido em inglês. Apresentamos isso e depois continuamos, foi uma troca de cultura com os jovens da China e África, onde também serviu para nós trocarmos contactos com muitos jovens do continente africano. Tivemos também presente ali o presidente da União Pan-Africana da Juventude, onde falou sobre a questão da unidade, que é imprescindível para o continente e para os jovens, onde serviu também para nós iniciarmos ali a construir pontes para futuras cooperações. Da viagem a Portugal, para dizer também que já começou a dar frutos, nós já começamos a ter elementos concretos da viagem. Nós vamos lançar agora concurso para 5 vagas para bolsa profissionais em Portugal, em Viana do Castelo. Os jovens podem concorrer, mas claro, nós vamos priorizar como forma de estimular o associativismo juvenil os jovens que pertencem a uma organização juvenil para... a comissão vai trabalhar no sentido de dar mais visibilidade, ter mais aceitação quando o jovem de uma organização juvenil. E nós estamos a trabalhar neste sentido.
Outra prioridade que você tem aí na sua gestão é a questão da informatização dos dados das organizações juvenis. Eu sei que você tomou posse agora em março, não faz muito tempo, mas como é que está? Você já deu algum passo para iniciar essa informatização?
Sim, já demos. Você disse bem, começamos há pouco. E a informatização, a atualização dos dados das organizações é uma prioridade para nós. Nós precisamos ter os dados atualizados das organizações, porque precisamos sempre enviar um e-mail para a organização, mas só que como nós não temos e-mail, então fica sempre difícil. Nós já demos o primeiro passo. O secretário distrital de Mesoche é um engenheiro informático, nós já o contactamos, ele já trabalhou no programa para isso, mas só que nós também já demos início ao processo de reinscrição, atualização dos dados das associações já inscritas, que são membros do CNJ, e aquelas que também querem inscrever. Só depois nós recebemos e colhemos todas essas informações, tratamos no processo da atualização dos dados, nós vamos informatizar os dados do CNJ, no sentido de nós termos um CNJ mais sólido. E também estamos a fazer isso em contato também com o diretor dos registros notariados, também está acessível no sentido de ajudar-nos na legalização, na legalização e no reconhecimento das associações que ainda não estão inscritas no cartório para serem respeitas, para evitar o processo burocrático. E nós estamos a trabalhar juntos no sentido de nós conseguirmos alcançar este objetivo, Dani.
E por sugestão do Calixto do Nascimento, nosso amigo ouvinte São Tomense, vamos ficar agora com os Kalemas e Mukele.
Inate dolo kikarue pitiae olokapinde. Entramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele ni escola, ni traba, e ni turu quaco nunca por fé. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo, força, noco, posso não. Como que ele ni escola, ni flaba, e ni turu quaco nunca por fé. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo, força, noco.
E com o som das Ilhas Bonitas de São Tomé e Príncipe, nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Domingo, 8 de julho de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã de segunda-feira, quando estivemos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.